Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de dezembro de 2020, e tá chegando perto o final de 2020, ou não, ou quem disse que 2020 vai acabar, quem disse que 2021 vai ser diferente de 2020, quando a gente começa o dia lendo no jornal que jatinhos, eu nunca andei num jatinho, não sei quanto a você, mas jatinhos estão fazendo fila para pousar em Trancoso, porque em Trancoso 48 voos chegaram no sábado para festas provavelmente nababescas de Réveillon. Você fica pensando se as pessoas estão realmente querendo celebrar a chegada de um novo ano ou simplesmente estender ad infinitum, ou até que a morte nos separe, 2020. É complicado, é complicado a gente tentar, quase uma praxe, né, a gente chegar no final de um certo ciclo, se é que isso é um ciclo, né, e fazer balanços e olhar para trás. Esse radinho de hoje, acho que o de amanhã certamente também, vai ser difícil escapar desse espírito, mas escapar é uma palavra um pouco difícil para mim agora, porque uma das reações mais normais de qualquer pessoa saudável diante de uma situação absolutamente insuportável é arrumar alguma maneira de lidar com isso. E muitas vezes é o escapismo. Eu muitas vezes me pergunto se o fato do radinho de repente ser dedicado a tantos assuntos diferentes, ao invés de falar, por exemplo, que ontem, durante a gravação, devem ter morrido 36 pessoas, porque no Brasil está morrendo uma pessoa a cada 1,5 minutos de Covid, então até o final desse episódio vão morrer mais 30, 40 pessoas de novo, vale a pena a gente distrair a atenção desses fatos tão dramáticos para falar, sei lá, de buracos negros, que é mais o que deve existir no cérebro ou no crânio do Bolsonaro, desculpe, cometi aqui um erro científico. Sim, não, talvez, porque essa nossa vontade de escapar daquilo que é desagradável, na verdade, é assim que os ogros tomaram o país, é assim que os ogros dominam o país faz tempo. Eles tornam a situação tão irrespirável, né, tão nojenta, tão completamente pervertida e repulsiva, que qualquer um que tem um pouquinho mais de, sei lá, né, de alma, instintivamente vai virar as costas e não vai conseguir encarar. Isso me faz lembrar, eu acho que no tempo de faculdade, tinha lá uma turma que era dedicada de uma maneira um pouco estranha à arte da cola, e um deles teorizava que é o seguinte: olha, quando eu quero colar, eu começo a enfiar o dedo no nariz, começo a fazer umas coisas bem nojentas, porque aí a professora não olha para mim, ela começa a ficar com nojo, não olha para mim, aí eu consigo fazer o que eu quiser. Na verdade é que os Bolsonaros e os Trumps e tantos outros e os Lulas acabam fazendo, eles tornam tudo tão tóxico que as pessoas que têm um pouquinho mais de fígado, né, viram o rosto. É difícil essa história, eu vou tentar resolver aqui, pelo menos para mim mesmo, ao longo desse episódio, à medida em que a gente vai tentando, sei lá, processar de alguma maneira essa sequência massacrante, né, de acontecimentos, de falta de acontecimentos de 2020. Mas uma coisa que acho que me deu o que pensar também foi uma matéria aqui na BBC sobre um desafio interessante. Eu não fiz isso na escola, já que a gente está falando de escola, mas eu lembro de colegas que a professora criou um projeto, uma atividade: olha, vamos fazer uma cápsula do tempo, né? Vamos pegar uma caixa, colocar coisas que representem a nossa época, o nosso momento, a maneira como a gente vive, vamos colocar nessa caixa e vamos enterrar para que alguém no futuro, né, consiga abrir essa caixa e saber mais ou menos como era a nossa vida. Essa prática de time capsule, de cápsula do tempo, faz algum tempo que acontece, às vezes de maneira mais festiva, às vezes de maneira mais acadêmica, sei lá, os caras enterram lá nas fundações de um edifício, alguma coisa, de um monumento, alguma coisa que só pode ser aberta dali a 100 anos. Aí você vai abrir, tem o quê? Um jornal, um monte de coisa que muitas vezes a gente não vai achar relevante. O que é até interessante, porque muitas vezes aquilo que parecia desesperador ou então altamente significativo para quem fez aquela cápsula do tempo, não necessariamente teve um impacto histórico maior, não deixou marcas. E, aliás, vamos falar aqui também de viagem no tempo. Eu tenho uma reportagem aqui muito interessante a respeito. Pois bem, falando em cápsulas do tempo, eu nunca fiz nenhuma, né? Mas se eu tivesse que fazer, o que eu colocaria? E essa reportagem da BBC é justamente sobre um desafio que foi feito, né, através de várias instituições e tal, propostas para você colocar objetos numa cápsula do tempo. Algumas propostas foram muito interessantes. Coloca aí uma máscara N95, ok, bacana. Coloca aí um não sei o que, várias coisas. E uma das que mais me surpreenderam é coloque aí a cabeça de uma estátua derrubada. Porque esse foi um ano em que algumas questões, sobretudo de segregação, de preconceito, de racismo, inclusive algumas questões de revisionismo histórico, vieram à tona, né? Derrubaram-se, né? Muitas estátuas foram derrubadas em vários lugares do mundo. Então eu achei isso interessante. Se a história vai julgar isso relevante, eu não sei. Mas o que me dá o que pensar aqui é o seguinte: se eu tivesse que eu pensar que objeto significa, seria, né, um símbolo para mim de 2020, é claro, máscara, ok, sabonete, talvez, né, mas talvez esse microfone na minha frente. Esse microfone na minha frente. Esse foi um ano, não só os podcasts, não é só, não, esse foi um ano em que todos nós, de alguma maneira, investimos não só dinheiro, mas também afeto, né, energia, tempo, em se comunicar, em registrar a nossa existência, os nossos pensamentos, as nossas angústias, justamente através de aparelhos assim. Muita gente não tinha webcam, né? Muita gente não tinha bons microfones. Eu tenho certeza que a venda de microfones de todo tipo, né? Microfones para podcast, microfones para videoconferência, microfone, deve ter bombado. E para mim, pelo menos, que foi um ano em que eu produzi muito, né? O Radinho, foram centenas de episódios, mas sei lá, dezenas de episódios do Roda e Avisa. Teve o Vamos Falar Sobre o Impacto, né? Uma série de projetos que eu criei, que eu venho criando, é o que me mantém vivo, né? Ainda mais porque, não sei quanto a vocês, mas esse foi um ano praticamente sem receita, né? Receita zero, estou terminando o ano a zero, mas agradeço os cafés, agradeço aliás os 77 cafés que eu recebi ao longo desse ano aqui no Radinho, muito obrigado, muito gentis, mas assim, esse foi um ano muito desafiador. O que que você cria como atividade para continuar remando e continuar mantendo o nariz acima da linha d'água e também que as pessoas não esqueçam de você. Então, eu acho que eu colocaria o meu microfone, esse bonitinho que eu estou vendo aqui na minha frente, numa caixa, uma cápsula do tempo. O que que você colocaria? Dá o que pensar. Mas vamos lá, tem algumas coisas interessantes aqui que tem a ver com algum desses temas que a gente colocou, que eu acho que vale a pena a gente comentar com vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer algo que eu tenho, faço absoluta questão de fazer, que é voltar atrás quando eu cometo algum erro ou quando, de repente, alguma notícia merece ser uma revisão, merece ser repensada. Então, eu lembro que tempos atrás eu tinha comentado com vocês sobre um paper que tinha saído de pesquisadores que tinham usado inteligência artificial, machine learning, justamente para tentar perceber se as expressões humanas de nojo, raiva, essas coisas que a gente sente aqui, né, diante do Bolsonaro, asco, repúdio, né, frustração, desespero, não, mas também tem alegria, né, gozo, se essas expressões são universais ou não. E eles teriam pegado uma série de vídeos da internet, etc. e tal, treinado o raio do algoritmo, e o algoritmo conseguia, mesmo quando estava vendo alguma cultura completamente diferente, ele conseguia concluir que emoção que a pessoa estava sentindo a partir da expressão facial. Então, isso era, na época eu comentei, um ponto a favor da ideia de que a gente tem herança comum, etc. e tal. Mas aí eu vou dar o link aqui para um episódio que eu esqueci de comentar, do Inside Science, da BBC, em que eles convidam uma pesquisadora que coloca esse estudo em xeque, sobretudo pela metodologia. O que acontece é que, pera lá, Ninguém está dizendo que não haja, sei lá, algum tipo de fundamento nessa questão de expressões ou de algum tipo de natureza humana. Acontece que todo o projeto foi feito com um viés cultural muito forte, né? Então, quem escolheu os vídeos, quem classificou inicialmente os vídeos, se estava alegre ou se não estava alegre, foram pessoas que não necessariamente representam todas as culturas do mundo. Então, a metodologia com a qual o próprio algoritmo, a inteligência artificial, foi treinada, ela tem um pecado original, que é justamente essa questão do viés cultural. Daí para frente, qualquer conclusão fica um pouco suspeita. Ainda mais porque é que não é que você foi lá, né, o algoritmo viu a sua expressão e ele perguntou para você, você está feliz de verdade? Né? E aí teve que confiar na sua resposta, que também é sujeita a todo tipo de distorção. De repente você não quer assumir que você estava desesperado, frustrado e querendo, né, com impulsos homicidas ou regicidas, vamos chamar assim, quando a gente pensa em presidentes em exercício. Pois bem, então, embora a conclusão, a primeira conclusão superficial parecesse bacana, digna, né, de ser comentada e celebrada aqui no Radinho, na verdade eu fico feliz que um programa como Inside Science tenha chamado a atenção para a fragilidade da metodologia e também pela rapidez com que todo mundo celebra uma coisa dessas. Então pronto, estou dando aqui a mão à palmatória. E uma, né, mais uma pequena revisão de alguma coisa mais recente. Ontem eu comentei com vocês que o Japão estava estudando o uso da madeira em satélites. Por quê? E aí o artigo que a BBC fez falava que isso era interessante porque a madeira, ela produziria menos lixo espacial e que na hora que a madeira, né, um satélite de madeira cai de novo na Terra, ele produziria menos poluição e a madeira tem várias vantagens construtivas. Tem um artigo da Ars Technica que realmente é bem pensado, que ele fala, pera lá, vamos entender, tudo bem, madeira até teria outras vantagens que o próprio artigo não menciona, que é a seguinte: se você faz um satélite, normalmente um satélite ele tem que ter algum tipo de antena para se comunicar, né? Não só para perceber, os sensores são basicamente, muitas vezes são antenas de algum tipo, mas para transmitir também você precisa de antenas. O que acontece é que se você tiver madeira, a madeira interfere menos com a questão das antenas, então tem vários pontos positivos, estruturais, né, bacana, mas não deve ser esse, a razão que a BBC salientou foi a questão do lixo espacial. E aí a Ars Technica lembra o seguinte, peraí, o maior problema do lixo espacial não são necessariamente os satélites que estão lá mortos. Muitas vezes são fragmentos dos foguetes que lançaram os satélites. É lixo mesmo, é lixo que ficou ali sobrando, né? Isso é bastante perigoso. A segunda questão, se um satélite de madeira ficar dando sopa e não descer, ele continua sendo lixo morto, ele continua sendo uma possível causa de problemas. Porque o que o artigo da BBC menciona, quando o satélite mergulhar de novo na atmosfera, a madeira vai queimar e isso polui menos. É melhor do que ter, sei lá, partículas de alumínio ou de titânio dando sopa por aí. Mas aí o artigo fala, cara, bom, se o satélite ele realmente volta para a Terra, então ele já não é mais lixo espacial. Então tinha aí algumas pequenas contradições, alguns pequenos deslizes nesse artigo da BBC, eu achei que valia a pena comentar com vocês, inclusive para expandir a quantidade de perguntas que a gente faz diante de uma notícia. Eu comi bola, então estou dando aqui a mão à palmatória com os benditos satélites de madeira. E falando em erros e mãos à palmatória, tem uma notícia aqui que eles não estão correlacionando, é da BBC, eles não estão correlacionando com a pandemia, mas eu vou relacionar, tá bom? Porque eu vejo, né, ainda mais com essa história de jatinhos na Bahia, festas do Neymar, etc e tal, que não sei se é por cansaço, mas as pessoas parecem estar relaxando, né? Como, bom, eu não peguei até agora, não vou pegar mais, né? Então, sei lá, fiz o exame ontem, opa, tô sem Covid, então tá tudo bem daqui para frente. Mas esse artigo da BBC é sobre um pequeno problema da natureza humana, um bug, né? A gente nasceu cheio de bugs, infelizmente, que é o que é chamado em algumas circunstâncias como a falácia de Monte Carlo ou a falácia do apostador. Bom, Monte Carlo é um lugar que tem um cassino, né? Não vou passar nem na porta, eu não gosto de jogar nem baralho, nem pif-paf, mas... Aliás, isso tem a ver com apostas também, eu vou chegar lá. Eu acho que a gente consegue chegar... É bem lembrado, porque agora tem a Mega Sena da Virada, não tem milhões e milhões, tá bom? Tem um episódio interessante para contar. Pois bem, a falácia do jogador é a seguinte, imagine que você está ali sentado numa mesa de cassino e de repente o cara joga a roleta, saiu vermelho, 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 saiu 10 vezes vermelho. Bom, uau, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Você pode pensar, well, né, já que saiu tanto vermelho, eu vou apostar no vermelho de novo. Ou você pode pensar o contrário, bom, já saiu tanto vermelho que está na hora de sair um preto, então eu vou apostar no preto. Certo? Parece bastante lógico, é a maneira como muita gente acaba pensando. Né? Deu certo uma vez, deu certo duas vezes, deu certo três vezes, cara, vai dar certo de novo. Acontece que, né, em princípio, uma roleta e muitas coisas na vida entram numa categoria chamada de eventos independentes. O resultado de cada rodada da roleta não tem nada a ver com o anterior, nada, nada, absolutamente nada. Não tem nada absolutamente extraordinário em sair vermelho 10 vezes. Não, isso é tão legítimo quanto sair vermelho, preto, vermelho, preto, 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 vermelho, vermelho. Ou quanto sair vermelho, 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 preto, preto, preto. Tanto faz. A cada rolada, cada girada da roleta é um evento independente. Cada vez que você joga uma moeda, é um evento independente. Cada vez que você joga o dado, é um evento independente. Cada vez que você sai para a rua sem máscara, é um evento independente. Não importa o que aconteceu antes. O que acontece é que na nossa cachola, a nossa cachola que evoluiu para pensar de uma maneira mágica, né, enquanto a gente não conhecia ciência, a gente fazia o quê? A gente tentava reconhecer padrões. Bom, o sol nasceu, ok. No dia seguinte, o sol nasceu, ok. No dia seguinte, o sol nasceu. Bom, depois de ver o sol nascer o dia inteiro, o que, que você acha que o sol vai nascer para o resto da vida? Não necessariamente sabemos que daqui a alguns bilhões de anos o sol vai embora. Mas a gente, na verdade, na falta de coisa melhor, a gente foi se especializando em reconhecer padrões e enxergar nesses padrões algum tipo de lógica que pode existir ou não. Quando os eventos são independentes, eles são independentes, mas instintivamente a gente tem essa noção de sorte. Essa noção de sorte, ou então do contrário, de azar. Né? Nossa, deixei cair 3 copos na sequência, pô, vou deixar cair um copo. Não, bom, a não ser que você esteja com algum problema motor, né, ou algum problema etílico, não, né? E então, eu acabo de presenciar isso recentemente, alguém fez um exame de Covid, deu negativo, a pessoa ficou felicíssima e na sequência foi encontrar com um amigo sem máscara. Eu acho que isso deve estar acontecendo a rodo, né? A pessoa vai para uma festa de Réveillon, faz um teste de PCR, sorológico, seja o que for, opa, estou liberado, posso soltar a franga. O fato é como você fazer um teste, né? Sei lá, a moça faz um teste de gravidez e fala, nossa, não fiquei grávida, vou continuar fazendo sexo sem camisinha, porque né, são eventos independentes. Essa falácia do jogador, curiosamente, ela, pelo que essa reportagem conta aqui, ela é mais grave em pessoas mais inteligentes. Olha que coisa interessante, porque pessoas mais inteligentes, elas confiam mais na própria capacidade de prever. Elas acham que elas vão ter razão, elas acham que elas estão certas. Pessoas que, de repente, não se consideram tão inteligentes, elas têm um certo grau de incerteza. Ela não tem tanta confiança assim no próprio taco. Então, muitas vezes, pessoas inteligentes tem um excesso de confiança. Eu estou careca de comentar aqui no radinho daquela noção grega clássica chamada de híbris. Híbris é quando você acha que você está podendo e você faz mais besteira ainda, né? Você, a coisa sobe a cabeça. Pois bem, a falácia do jogador, eles citam várias histórias, acho que uma vez na Itália teve a febre dos 53. A febre dos 53 era o seguinte, tem uma loteria completamente bizarra, com um monte de roleta, um negócio de louco, quem inventou aquilo, sei lá, na Itália, mas durante muito tempo o número 53 parou de sair. Não saía. Um tempão não saiu o 53. Saía tudo quanto é número, menos o 53. Então, criou-se um mito de que, nossa, agora vai sair o 53 e vai ser uma loucura. Né? E pessoas investiram uma fortuna nessa história. Obviamente, não tinha nenhuma procedência, são eventos independentes. Se saiu mais ou se saiu menos, tanto faz. E eu acabei de presenciar isso, vocês já devem ter visto isso também, com essa história da Mega Sena, etc e tal. Papai falou, puxa, eu queria ir numa lotérica. Eu falei, não, pelo amor de Deus, nós não vamos numa lotérica. Imagina, aglomeração, coisa de louco. Vamos fazer pela internet. E aí eu testemunhei uma pessoa normal, né, escolhendo números. O processo de escolher seis números foi tão penoso, eu acho que demorou 15 minutos para escolher seis números. Não, agora, pera, volta, mas a gente já tinha... Não, agora volta, não, vamos fazer agora um outro jogo. Aí você colocou um número... Como se aquilo tivesse alguma lógica. O jogo, se você colocou a data do aniversário da sua mãe, se você colocou o peso que você tinha quando estava na faculdade e nunca mais recuperou, tanto faz, é um número... Né? Mas acontece que a noção de sorte e a noção de que padrões existem quando eles não existem é muito forte. Eu comentei com vocês ontem de uma coisa chamada pareidolia, né? Quando a gente vê uma nuvem e acha que ela parece, sei lá, um mourão, né? Ou quando a gente vê um rochedo e acha que parece algum filho de uma divindade específica. Pois bem, pareidolia é uma ilusão. Assim como a noção de sorte também é uma ilusão, não é porque o cara... Bom, em suma, mas na verdade o que eu estou falando aqui vai contra a nossa natureza mais profunda, porque tem tanta emoção, alegria, paixão nessa história de acreditar em sorte, que eu vou substituir isso pelo quê? Né? Pela essa coisa completamente broxa e desinteressante do acaso indiferente... desculpe, então, por favor, jogue na Mega Sena, escolha a raiz quadrada do peso do carro que você comprou quando você tinha 18 anos, menos a idade da sua mãe quando ela teve você. Bom, tanto faz, né? Vamos lá, afinal, a chance de ganhar é a mesma para todo mundo, né? E aí pelo menos você vai ficar mais feliz. Vamos lá, o que mais que a gente tem de interessante para comentar aqui? Tem um artigo muito curioso sobre... Na verdade, vamos lá, vamos falar disso aqui primeiro. No Wall Street Journal tem a recomendação de um livro que tenta mostrar a história da evolução em 25 descobertas. É engraçado, né, que quando a gente vê que nos Estados Unidos praticamente metade dos americanos não acredita em evolução. Vão acreditar que, sei lá no que vão acreditar, né, é que nem quero... pensar. Mas, pois bem, e aí eles até começam um artigo, esse autor, quando alguém pergunta, olha, o que que faria você não acreditar na evolução, ou parar de acreditar na evolução? Ele fala, olha, um fóssil de um coelho no pré-cambriano. Bom, pré-cambriano foi antes de existirem criaturas multicelulares, ou seja, o mundo era um monte de bactéria e micróbio. Né? Então, se você achar um fóssil de um coelho numa época em que só havia micróbios, meu amigo, então vamos parar tudo e vamos começar do zero, porque tem alguma coisa muito errada. Mas o que esse livro, o artigo é interessante, porque ele mostra várias coisas que tornam, né, a ideia de evolução absolutamente vencedora. Né? Algumas delas são bastante, não só os fósseis propriamente dito, mas também aquelas coisas comuns a todos nós, né? Todas as criaturas multicelulares usam mitocôndrias, a mesma mitocôndria, né? As criaturas mais difíceis, se você pegar a minha mão e comparar com a barbatana de um golfinho, com a barbatana de um peixe, ou comparar com... Cara, é a mesma estrutura que se replica, significa que a gente provavelmente veio de ancestrais comuns. Né? É uma série de evidências, e uma das evidências mais interessantes a favor da evolução não é aquilo que, aliás, vou fazer um comentário aqui, com esses vídeos que eu fico publicando no YouTube, etc e tal, volta e meia eu recebo comentários negacionistas, né? Ou criacionistas, criacionistas, né? Em português, criacionistas, não, porque veja bem, porque, bom, sei lá, no Gênesis, a perfeição da natureza, mas uma das evidências que esse livro aponta para a história da evolução é que perfeição até a página 3, eu já comentei com vocês que o nosso olho, que muitas vezes é usado como um símbolo da perfeição da criação, na verdade o nosso olho é nas coxas. A gente, o nervo óptico, ele sai da frente, faz um furo, vai para trás, e aí a gente tem um ponto cego. Isso parece algum erro de projeto escolar, né? A gente tem várias coisas no nosso organismo que não necessariamente foram bem pensadas. Por exemplo, a uretra passa no meio da próstata. Eu sei que parece uma afirmação meio besta, mas para quem tem mais de 50 anos, isso faz algum sentido. Não precisava passar. Por que que tem que passar no meio da próstata? Qual é a chance disso dar errado? Uma outra questão, até um pouco mais prosaica e mais universal, quando você engasga é porque ao longo da evolução, que, vamos lá, é acidental, ela vai adaptando, ela trabalha com o que tem, não é que ela começa um projeto do zero para fazer um relógio suíço, não, né, ela vai dando um jeito no que tem, vamos que vamos. O teu tubo respiratório é o mesmo tubo praticamente, né, muito, que você come alimentos. Qual é a chance de que você vá engasgar, entupir e morrer asfixiado porque simplesmente a evolução tomou um caminho meio, digamos, acoxambrado. Então, até mesmo se a gente olhar e parar de ficar pensando nessa história de perfeição da natureza, né, pelo visto vocês devem ter uma coluna maravilhosa ou ainda não chegaram aos 50 anos, né, as nossas próprias imperfeições são um sinal de que é isso, né? A evolução vai acontecendo por acaso, algumas coisas dão mais certo que as outras e vamos que vamos. Mas eu achei interessante, eu gostei da história de chamar a atenção para as nossas imperfeições como uma prova de que a evolução vai como vai. O que mais que tem? Eu comentei rapidamente dessa história de viagem no tempo aqui, mas é um artigo, eu comi bola, é um artigo da Science Alert de setembro. Bom, vocês vão lembrar de vários filmes que tem viagem no tempo. Aliás, está passando um agora que chama Tenet, que os caras vão e voltam no tempo, tem um monte de paradoxo, é uma confusão. Aí tem um game, bom, tem um monte de filme, não tem? O Exterminador do Futuro, o cara volta do futuro para matar aquela que vai ser a líder depois. Mas espera aí, se você matar o seu pai, de volta para o futuro, 1, 2, 3. Tem todas essas histórias do que aconteceria se você voltasse para o passado e fizesse algum tipo de besteira que tornasse a sua própria existência contraditório. Se você matar o seu avô, então seu avô não vai ter o seu pai, então seu pai, então você não teria nascido. Então como é que você voltou se o seu pai... Bom, em suma, um matemático, essa história é muito louca, um matemático, como é que chama esse cara? Bom, tanto faz, eu vou acabar esquecendo também. Tobar, o cara chama Tobar. O Tobar, ele fez um trabalho matemático baseado em toda a teoria do Einstein, mostrando que sim, é possível que você tenha loops, né, laços no tempo, sem que isso gere paradoxo. Bom, a ideia continua sendo paradoxal, pelo menos para mim, mas o que parece, a matemática dele sugere, a matemática parece ser sólida, pelo menos por enquanto, é que é possível você voltar para trás no tempo. Voltar para trás é redundante, né? Você voltar no tempo e isso não provocar paradoxos maiores. Segundo ele, matematicamente isso é explicável, não me pergunte como. A questão que ele coloca, que eu acho um pouco estranha, gostaria de entender um pouco mais, é que no fim as coisas acabam acontecendo de qualquer maneira. Então, sei lá, se você for para voltar no tempo e for para Wuhan e de repente, né, não deixar que aquele, sei lá, aquele cara coloque uma gaiola de pangolim embaixo de uma gaiola de cobra, seja lá o que for, né? Ok, você fala, opa, impedir a pandemia. O que esse cara está dizendo é que provavelmente, mesmo isso não, se isso não tivesse acontecido, alguma outra coisa teria acontecido e a pandemia continuaria sendo praticamente inevitável. Mas o que eu achei interessante só é que mesmo que do ponto de vista intuitivo continue sendo estranho, né, um desafiador, aparentemente alguém achou uma matemática aí que consegue dar conta do recado. Falta ver, como sempre, se a natureza quer saber dessa matemática ou não, né? Não necessariamente tem uma aderência entre matemática e a realidade. O que mais que tem de interessante aqui? A computação quântica, deixa para lá. Só para falar de digital, o Tim Berners-Lee, que é o pai da web, é o cara que criou essa história de você ter um navegador, a web, etc. e tal, um cara arrependidíssimo, porque na verdade ele comeu bola, né? Ele não previa que de repente ia ter empresas como o Facebook sugando as suas informações e fazendo todo um narcotráfico de dados. Ele não podia imaginar, mas ninguém podia imaginar, eu também não. Né? Ele agora está com uma startup chamada Inrupt, né? um quebra-línguas, que é justamente a ideia dele é que você possa colocar os seus dados pessoais todos numa coisa que só você controla, uma coisa fechada, e você concederia acesso temporário, sei lá, a sua seguradora quer fazer, calcular o seguro para você, tá bom, olha, eu vou te dar acesso por X tempo, você vai pegar tais informações e não mais do que isso. Então seria uma maneira de tentar fazer com que você fosse dono dos seus próprios dados e eles não circulassem por aí. A questão é, vai para frente ou não? Isso me faz pensar num outro artigo também, fazendo um balanço de 2020, sobre a questão do reconhecimento facial. Eu fiz inúmeros episódios aqui no Radinho, descendo a lenha nessa história de reconhecimento facial, nos erros que a inteligência artificial acaba fazendo, nos riscos de marginalização, de segregação, de injustiça. Celebrei quando muitas cidades começaram a banir o uso de reconhecimento facial pela força policial e tal. Você teve vários incidentes raciais aí com o do Williams, por exemplo, onde ele foi acusado injustamente por um reconhecimento facial. O computador falou, esse cara aqui, mas não sou eu, claro que não sou eu, nada, o computador falou, você está frito. Né? Então, houve incidentes mil, adivinha o que aconteceu? Nada. Na verdade, a indústria vai bem, obrigado. Mesmo que uma cidade ou outra aí tenha tentado controlar, aparentemente a indústria, ainda mais com esse medo de caos social pela pandemia, pelos protestos, etc. e tal, a coisa continua indo de vento em popa. Isso não é necessariamente fácil de entender, né? A gente parece, bom, tudo bem, não vamos falar aqui de esperança. Esperança, aliás, é o título do artigo do Karnal no Estadão. Eu vou dar o link para vocês. Eu vou ler, não li ainda, tá bom? Mas qualquer coisa que prometa esperança, de repente, pode ser bem-vindo. Mas falando em esperança, tem uma história muito curiosa aqui. Eu comentei que as criaturas, né, multicelulares, elas têm várias coisas em comum, e uma das coisas em comum é que elas usam a mesma fonte de energia, que é, na verdade, um intruso, um invasor. Né? As nossas células têm um invasor que ficou ali, um poceiro, basicamente o movimento do sem-teto, né? Um poceiro dentro das nossas células, que é uma mitocôndria. Por sorte, ela colabora, ela gera energia, estamos aí, então a gente tem uma simbiose com isso. É como se a gente estivesse, na verdade, dentro das nossas células, a casa grande senzala, né? A gente tem praticamente uma célula escrava dentro de cada célula nossa. Pois bem, câncer, um tema nefasto, não sei se alguém já passou por isso, está passando por isso, está com pessoas queridas passando por isso, nós estamos. Câncer. Acontece que câncer, aliás, eu vou ver se recupero essa história, inclusive um depoimento de um filósofo, que é o do Antônio Prado? Eu não lembro. Eu vou passar o link para vocês. Eu acho, a fala é um pouco rebuscada, a fala é um pouco, né, pretensiosa, mas a ideia é a seguinte, as células, um organismo como o nosso, ele funciona com base na colaboração. As células, elas colaboram, simples assim, nenhuma célula é cowboy, entendeu? Nenhuma célula sai dando tiro para tudo quanto é lado. E olha que é engraçado, porque todas as células, elas carregam em si a biblioteca inteira, elas carregam o nosso DNA inteiro, mas cada célula só coloca ali, né, na prateleira os livros que ela vai usar, o resto deixa, não vou usar, né? Ela só usa aquilo que é essencial para ela colaborar com o organismo, certo? Certo. Exceto pelo câncer. O câncer é a célula que resolve ser egoísta, que resolve não pensar no resto. Ah, eu tenho esse bando de informação aqui, oba, vou fazer o que eu bem entender. Né? O câncer é a célula disruptiva e inovadora, entendeu? Com crescimento exponencial. Pois bem, é uma colocação interessante desse filósofo, que ele fala, cara, o câncer é isso, e muitas pessoas na sociedade se comportam assim, muitas empresas, muitos governantes se comportam assim, e eles funcionam como um câncer. Eles não querem jogar o jogo, eles querem criar as próprias regras. Pois bem, o que acontece, voltando para a história das mitocôndrias, é que os pesquisadores descobriram que, na verdade, quando um tumor, um câncer, ele precisa crescer que nem um louco, ele depende muito das mitocôndrias, ele exige demais das mitocôndrias. E aí a ideia é a seguinte: e se a gente conseguir, de alguma maneira, sabotar as mitocôndrias das células cancerosas? Né, se a gente dizer, será que tem alguma substância que consiga, de alguma maneira, segurar a onda, né, puxar o freio de mão da mitocôndria cancerosa? E aparentemente sim. Né? Então, o que isso... parece uma droga bastante promissora, vou dar o link aqui para vocês, é uma ideia bastante original, que é justamente puxar o freio de mão da mitocôndria das células cancerosas. Aparentemente, pelo menos em ratos, isso não tem efeitos colaterais grandes, se você fizer isso por pouco tempo, mas para o câncer é letal, porque o cara está turbinando, ele está como, é como se fosse um growth hacker, né? Ele está turbinando o crescimento, e sem isso ele não consegue, e aí o corpo vence. Eu achei isso muito legal. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão bastante curiosa. Eu elogiei bastante o Japão por inúmeras coisas, né? Pela maneira como ele lidou com o coronavírus, pela questão ecológica. Mas vamos nos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, o Japão teve pretensões imperiais, invadiu a China, invadiu a Rússia, o Hitler celebrou os japoneses como os arianos amarelos, né, e aí tinha, né, se associou, você tinha o Império Japonês associado com o Império Alemão, uma coisa nefasta, ninguém quer, lembra, que todo mundo quer passar borracha nessa história, ninguém quer lembrar disso. O Japão, na verdade, acabou tomando um rumo bastante pacifista e tal. Mas tem uma questão interessante aqui, que é a questão racial. O Japão parece ser um país bastante homogêneo racialmente, né? Só tem japonês. Não. Na verdade, na ilha mais ao norte, a ilha de Hokkaido, existe uma etnia muito antiga chamada, como é que chama? Ainu, é isso? Ainu, Ainu, Ainu. É uma outra etnia. Eles não têm tanta cara de japonês assim. Parece asiático, mas nem tanto. Os Ainu estavam felizes e contentes em Hokkaido, pescando salmão, uma vida maravilhosa, tocando barco e tal. Vamos que vamos. O que acontece é que, num certo ponto, o Japão, quando ele começa a se consolidar como país, como nação, ele invade Hokkaido e começa a desalojar os Ainu, separa do modo de vida que eles tinham, manda os caras fazer agricultura. Eles não eram agricultores, né? Então eles realmente quebram completamente, manda os caras para uma outra região montanhosa. Horrível, né? Hoje você chamaria, nem sei do que parece isso, limpeza étnica, né? E desde então, os Ainu sempre tiveram um status muito difícil na sociedade japonesa, como se ninguém quisesse lembrar que eles existem, né? É ruim, feio, tá? De uns tempos para cá, o que esse artigo mostra é que a coisa começou a mudar, teve uns mangás, teve algumas pessoas que conseguiram se eleger, começaram a fazer todo um esforço de reconhecimento da herança cultural dos Ainu, mas o que os pertencentes a essa etnia dizem, que 95% dos Ainus, eles tentam esconder a sua própria origem por medo do preconceito social. E todo esse esforço também de recuperar a imagem, a cultura, a arte, a dança, inclusive o idioma, que é diferente, os Ainus estão dizendo que isso é maquiagem, porque o que eles querem mesmo é ter acesso de novo ao modo de vida que eles tinham, às terras que eles tinham. E isso não necessariamente é bem-vindo. Então vejam como essa questão de pureza étnica, né, essa absoluta tolice de pureza étnica, é uma coisa fortíssima que persiste. Então, eu convido vocês a conhecerem aqui o povo Ainu. É extremamente interessante o artigo, eu gostei bastante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história na Mongólia. Eu falei de idioma, aliás, uma coisa que eu confesso que eu não sabia. Até o ano passado eu trabalhava na BRQ e eles estavam contratando, toda essa história de diversidade, também de deficiência, estavam contratando gente com deficiência auditiva, né? Ontem mesmo eu falei de deficiência auditiva. E eu lembro que alguém comentou comigo, falou: puxa, a gente contratou pessoas que falam, né, que se comunicam por libras, mas o cara não fala português. Eu falei: hã? Eu não sabia, vocês devem saber, mas eu sou mais velhinho, mais bobo. Eu não sabia que Libra é um idioma. Eu sempre achei que fosse tipo uma tradução das palavras, né? Tipo fazer a letra A, letra B, letra C. Não, na verdade, Libras é um idioma por si só. Então é perfeitamente possível que alguém se comunique em Libras com outros surdos, outros deficientes auditivos, e não fale português. Eu fiquei chocado, eu achei que, bom, esqueci essa história, mas agora saiu uma reportagem muito interessante no Estadão, dizendo o seguinte, que é verdade, Libras é uma língua, né, não necessário, português para esses caras é uma segunda língua, se eles aprenderem, é perfeitamente possível que o cara não saiba ler, mas saiba se expressar em Libras. E o que é mais curioso é que Libras não é a mesma língua em todo lugar. No Rio tem sinais que são diferentes de São Paulo. É, mulheres usam sinais diferentes que homens, de homens. É, jovens usam sinais diferentes de mais velhos. Vejam que coisa absolutamente fascinante, né? Mesmo quando você tem uma língua criada que não é, em princípio, oral, ela não é verbal, ela é gestual, você consegue, em muito pouco tempo, ter bifurcações, ter diversificação, né? É praticamente, a gente está voltando para a história da seleção natural. Algumas, provavelmente, algumas expressões, algumas maneiras de se expressar, surgem por acaso, fazem mais sucesso, e é capaz que você tenha duas pessoas que falem Libras, falem, sei lá, ou usem Libras, que não se entendem. Eu achei isso absolutamente fascinante, e vou falando, não sei se vocês gostam da questão linguística, eu tenho uma certa atração pela questão linguística, mas tem um artigo da New Yorker aqui comentando um livro do Camus. Eu não sei se vocês leram alguma coisa do Albert Camus. Se vocês leram, provavelmente leram O Estrangeiro. Não, O Estrangeiro é um livro bastante perturbador. Teve A Peste também, acho que eu comentei bastante da Peste no começo da pandemia. É outro livro do Camus. No Estrangeiro, o livro começa com uma cena muito estranha. Ele é um europeu que mora, acho que na Argélia, sei lá, no norte da África. A mãe dele morreu, ele está meio transtornado, ele está andando na praia, e aí ele é interpelado por um árabe, e sem nenhuma razão aparente, ele saca a pistola e mata o árabe. Pronto, é isso. Ok? E aí daí para frente é o processo, etc e tal, tal. Ok, é um livro muito estranho, eu lembro de ter lido isso muito antes da hora, eu devo ter lido isso com 15 anos, sei lá, eu acho que eu teria que reler, não é? Mas a questão mais interessante aqui, para quem se interessa por tradução, é a seguinte: o livro começa com uma frase, é a primeira frase do livro, em francês ele fala o seguinte: aujourd'hui maman est morte, hoje mamãe morreu. Em português a tradução é bastante, dá para fazer uma tradução direta, né? A estrutura é muito parecida. Hoje, mamãe morreu. Ponto, essa é a frase. A questão é, quando esse livro foi traduzido para o inglês, as primeiras traduções traduziram isso de uma maneira um pouco estranha, do tipo, mother died today, mamãe morreu hoje. Acontece que quando você fala mamão, é como fala mamãe em português, não é a mesma coisa que falar mãe, né? Ou minha mãe. Né? Se algumas traduções falam minha mãe morreu hoje. Né? E aí é muito interessante para quem gosta de línguas, para quem gosta de idiomas, porque se justamente o ponto inicial, né, o ponto de partida para toda essa história, que é o transtorno, se você não traduz essa frase da maneira correta, se é colocada de uma maneira, minha mãe morreu hoje, que parece quase factual, né, que parece uma coisa de jornal, que parece uma coisa fria, ela pode colocar um viés completamente diferente na sua percepção do estado de espírito ou da relação do próprio cara com a mãe para o resto do livro. Né? É curioso, porque o livro inteiro é sobre por que que o cara fez isso, mas se a primeira frase for traduzida sem esse toque que é um pouco mais latino, sem esse toque que é um pouco mais carinhoso, né? A frase é inclusive um pouco torta, né? Não é que ele fala mamãe morreu hoje, ele fala hoje mamãe morreu. Para quem gosta de humanas, né, eu sei que nem todo mundo tem a mesma paciência, eu chamo a atenção para esse artigo, acho que vale muito a leitura. E agora, só meio para encerrar, já que a gente falou bastante, né, tem uma coisa que achei muito curiosa: a Inglaterra está lá com a União Europeia batendo cabeça, o acordo do Brexit e tal, e a prova de que o copy-paste é uma coisa universal. Na legislação, lá que eles entraram em acordo, a legislação fala, olha, meios modernos de comunicação, como, por exemplo, o Netscape 4. Alguém deu copy-paste 4. Alguém deu copy-paste feio, porque o Netscape 4 é de 90 e, vamos pensar, 98 ou 97. Eu me lembro quando saiu o Netscape 4, era maravilhoso, era sensacional, eu achei aquilo divino, né? Pois bem, veja só, né, o futuro da União Europeia, da Inglaterra, cheio de, parece DNA lixo, né, junk DNA, isso, cheio de código velho, falando do bendito Netscape 4. Eu achei engraçado, os geeks vão achar isso curioso. E aí, eu estava falando de evolução aqui, e muitas vezes eu falo da questão da vida em outros planetas, por aí, a questão é, defina a vida, né? Quando a gente assiste, sei lá, Star Trek Discovery na Netflix, que é um seriado super bem feito, eu que não gosto de seriado, estou assistindo. Toda vez que ele vai para algum planeta, as pessoas são, todas as criaturas são bípedes, né? Todas as criaturas têm 1,80m, mais ou menos, todas elas respiram, todas... Cara, você fala, ah, deixa eu imaginar. Então quer dizer que a vida sempre chega no mesmo desenho? Muito esquisito isso, né? Pois bem, a questão é, não necessariamente... tem vou primeiro falar de um episódio divertidíssimo. Eu já citei muito uma matemática inglesa chamada Hannah Fry, é uma ruiva, e o Adam Rutherford, eles têm um podcast muito divertido que chama Os Casos Curiosos de... Blá, blá, blá. Bom, é um podcast sobre ciência, tá bom? E eles resolveram falar sobre fungos. Ok, não é um tema mais romântico do mundo, né? Muita gente vai estar pensando em algum tipo de aflição nos pés, né? Frieira, não sei. Mas, cara, sem fungo a vida não ia ter tanta graça. Porque fungos, esse tipo de micro-organismo, ele, na verdade, o queijo que você come depende disso, a cerveja que você come depende disso, o vinho que você toma depende disso, né? É quase impossível você... Na verdade, as plantas só crescem porque elas têm simbioses com fungos. E aí eles vão contando o quanto o fungo é absolutamente fundamental para a vida na Terra. Na verdade, a cada respirada que eu dou, eu devo estar inalando pelo menos 10 esporos de fungos. A expectativa é que haja talvez milhões de espécies de fungos, né? Eles contam que eles pegaram um besourinho e nesse besourinho eles descobriram 200 tipos novos de fungos, espécies novas de fungos. Cara, se um alienígena olhar para o nosso planeta e falar, olha, esse é um planeta de fungos com algumas criaturas fazendo estranhas ali, fazendo estrago, mas na verdade o planeta é dos fungos, certo? E eles têm um papel fundamental porque os fungos inclusive ajudam a reciclar as coisas. Eles até fazem uma estimativa, se não tivesse fungos justamente para processar as coisas que morrem, a gente se enterraria a cada ano em 40 a meio, em meio metro, as plantas morrem, certo? Morrem, sei lá, agricultura, as vacas, tudo vai morrendo, e quem ajuda a decompor são os fungos. Se eles não ajudassem a decompor, a gente ia estar naufragando a cada ano em meio metro de resíduos que não foram processados. Então, depois de 2 anos, 1 metro, depois de 3 anos, 1,5 metros, o planeta ia estar coberto de porcaria que ninguém consegue reciclar. Bom, se bem que é o que a humanidade está fazendo de uma maneira ou de outra. Mas, pois bem, fungos. O que é mais interessante é que fungo não parece com nada. É muito difícil você, inclusive, definir fungo. É mais fácil definir fungo pelo o que ele faz do que pelo que ele é. E o que é prova de que, de repente, a vida realmente é capaz de coisas completamente malucas. E aí eu vou costurar isso com outro episódio também completamente desinteressante sobre poliquetos. Poliquetos são umas criaturas, à primeira vista, repulsivas, né? Parecem umas minhocas, parecem umas taturanas gigantes e tal. Mas o que acontece? Já que eu estou falando de origem da vida, estavam contando, celebrando que alguns dias atrás... O primeiro mergulho tripulado, né, num submarino que foi a alguns quilômetros de profundidade, né, eu já esqueci como é que chama o raio de submarino, mas eu vou colocar aqui o nome. Os caras foram lá bem no fundo, 2, 3 quilômetros de profundidade, e eles finalmente descobriram que lá no fundo tem umas chaminés vulcânicas que estão soltando gases tóxicos, água quentíssima. Falaram, meu, credo, deve ser um deserto isso. Aí eles descobriram que em volta dessas chaminés, que são as chaminés, chama hydrovents, bom, logo eu lembro, essas chaminés termais, cheio de criaturas, cheio, coisas que eles nunca tinham visto. Eu falei, cara, mas não é possível, aqui é escuro, não dá para fazer fotossíntese, aqui não tem oxigênio. E aí eles perceberam que a vida ali, ela surgiu a partir não de oxigênio, oxigênio é uma invenção tardia, mas a partir de hidrogênio e outros processos completamente estranhos. E aí, para perturbar mais a história, eles descobriram uns poliquetos, né, que eram uns tubos brancos, parecia um tubo de PVC, quase com 1,5 metros de altura, um tubo branco com um penacho vermelho em cima. Pegaram aquilo, era uma criatura estranhíssima, minhoca. Aí quando o cara foi olhar, a criatura não tinha nem boca, nem ânus. Ele falou, opa, peraí, esse é um bicho grande. Como é que ele vive se ele não está ingerindo nada e também não está expelindo nada? Como é que essa criatura funciona? E aí ele, quando cortou a criatura, descobriu que a criatura estava cheia de cristais de enxofre. Bom, nada estava fazendo sentido, até que finalmente uma cientista, a história é muito interessante, as meninas vão gostar, uma cientista falou, olha, eu acho que na verdade isso é uma simbiose com bactérias que processam o hidrogênio e fazem uma... Tem todo um metabolismo em cima do hidrogênio, o cara deu uma banana para mim, mas era isso mesmo. Na verdade, esse poliqueto ele não come, ele é populado por um tipo muito curioso de bactérias que consegue metabolizar o H2S, que é gás sulfídrico, que é uma coisa absolutamente fedorenta, tóxica. A bactéria se alimenta do gás sulfídrico que vem dos vulcões e ela consegue tirar a energia disso e consegue alimentar o poliqueto. Cara, se a gente for para um outro planeta, é esse tipo de coisa que a gente vai encontrar, né? A gente não vai encontrar bípedes sábios, né, com filosofias, e é muito provável que a gente não consiga nem reconhecer. E, aliás, vou dar um link aqui para uma outra reportagem muito interessante sobre uma das grandes descobertas de 2020, foi a primeira vez que a gente descobriu uma criatura multicelular que não precisa de oxigênio. É um tipo de água marinha, de água viva, que ninguém entendeu muito bem como, ela não tem mitocôndrias. Então, aquilo que eu falei sobre mitocôndrias no começo, veja bem, a biologia é feita de exceções, não de regras, né? Então, é realmente muito perturbador, ninguém entendeu como é que essa criatura consegue crescer se ela não consome oxigênio, da onde ela tira a energia toda. Bom, vamos lá, meus caros, eu dei uma volta longa, talvez até por uma dificuldade meia minha de conseguir empacotar ou costurar um ano tão difícil, eu acho que eu volto para a questão inicial, que é essa nossa reação instintiva de virar as costas aquilo que é insuportável e também essa nossa mania, né, de achar que, de acreditar em sorte, tipo, se eu não peguei até agora, se eu fui um bom menino. Eu acho que o vírus, ele é, do ponto de vista evolutivo, ele é espetacular, porque ele está pegando carona justamente nessas nossas fragilidades quase inevitáveis, né? A gente é vítima, a gente é prisioneiro dessa ideia de sorte, a gente é prisioneiro desse escapismo. E a questão que para mim fica em aberto, que eu deixo em aberto para todos vocês, é como é que a gente salva a gente da gente mesmo, né? Como é que a gente salva, não é nem como é que a gente salva a gente do vírus, como é que a gente salva a gente da gente mesmo. Deixo a questão em aberto. Caríssimos, muito obrigado pelos 77 cafés ao longo de 2020, agradeço de coração, cuidem-se, por favor, amanhã estamos de volta aqui, um grande abraço e cuidem-se.